Nutri, você quer atender com segurança e entregar os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes? Então se inscreva na lista de espera para a formação Escola da Nutrição Esportiva e seja avisada quando as inscrições estiverem abertas. O link está na descrição desse episódio. Vamos agora para o nosso conteúdo de hoje. Alô, alô, estamos ao vivo? Temos áudio, temos imagem. Quem tiver no chat puder me dar esse feedback sobre qualidade de áudio e imagem, galera. E vamos lá. Inicialmente, boa noite a todos vocês. Fala Nutri, seja bem-vindo a mais uma aula aqui semanal de quarta-feira no YouTube. Lembrando que essa é uma edição especial de aquecimento para imersão nutricionista de consultório que vai acontecer na semana que vem, terça, quarta e quinta, dias 3, 4 e 5 de outubro. Lá você vai aprender o caminho completo para se tornar uma referência em hipertrofia e emagrecimento, mesmo começando do zero. Certo, pessoal? E galera, qual é o tema da nossa live de hoje? Tá tudo certinho com o áudio aí? Tema da nossa live de hoje, galera. Esse é o maior erro cometido por nutricionistas na prescrição de proteínas para hipertrofia, galera. Então, quando a gente fala de prescrição de proteínas especificamente, né, para hipertrofia, a gente tem muitos mitos relacionados a isso. Então, boa parte dos nossos pacientes já chegam no consultório acreditando que eles precisam comer muita proteína para ganhar massa muscular. Inclusive, boa parte das vezes eles já chegam com essas alterações feitas por conta própria. Pô, Igor, já estou comendo aqui mais peito de frango, já estou tomando whey protein. Então, essa é uma forma intuitiva de se pensar. Ah, se eu quero ganhar massa muscular, se o meu corpo utiliza proteína para construir massa muscular, então eu preciso, né, comer mais proteína. Na teoria faz sentido, mas na prática a gente vai ver que não é bem assim. Beleza, galera? Então, essa é uma das propostas para nossa live de hoje. Lembrando, se você ainda não fez a sua inscrição na Imersão Nutricionista de Consultório, beleza? Semana que vem vai começar, então você ainda tem tempo para fazer essa inscrição. Finalizando aqui a nossa live, você já faz esse cadastro pelo link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Online, gratuito. Lá a gente vai falar mais sobre prescrição de macronutrientes, cálculo do gasto energético, exames laboratoriais, tudo bem? Então, finalizando aqui a nossa live, você vai lá e se inscreve, certo? E por que, Igor, eu preciso entender sobre essa parte de prescrição de proteínas para hipertrofia? Porque saber, Nutri, é fazer essa distribuição de macronutrientes de acordo com o objetivo do seu paciente, certamente é um diferencial para você entregar os melhores resultados. Tudo bem? A base dos resultados do seu paciente é a individualização da sua prescrição. Certo? Então, quando você domina a divisão de carboidratos, proteínas, gorduras, de acordo com o objetivo daquele paciente que está ali na sua frente, você consegue entregar melhores resultados, garantir uma melhor adesão e, consequentemente, ser considerado uma referência. Então, eu gosto sempre de falar isso. A base para o nutricionista se tornar uma referência, né, é a entrega do resultado do paciente. E como que a gente consegue entregar esse resultado? Individualizando a prescrição, tá? Então, hoje a nossa pauta também é sobre isso, sobre individualização, principalmente de proteínas nesse objetivo de hipertrofia, certo? Então, vamos lá, galera. Primeiro, o que que é, né? Qual é o real papel da proteína nesse objetivo de hipertrofia? O nosso corpo, ele vai pegar o aminoácido, né? A gente vai fazer a ingestão da proteína, ele vai quebrar essa proteína no processo de digestão, gerando aminoácidos, e o nosso corpo, ele pode usar esse aminoácido para construir músculos. Tudo bem? Obviamente, né, explicando aqui de uma forma simplista, mas outros fatores vão estar influenciando, como questão hormonal, né, estímulo para que ocorra esse ganho de massa muscular, como, por exemplo, o treino de força, né? Então, é multifatorial essa questão da hipertrofia. Mas pensando aqui agora no papel da proteína, é o nosso corpo, ele vai digerir essa proteína e utilizar esse aminoácido para construir a massa muscular, uma vez que nós temos estímulos para isso, tá? Tanto hormonal como estímulos externos, como por exemplo o treino. Então, esse é o papel da proteína. Mas, Nutri, também é muito importante nós entendermos qual O que que não é a proteína nesse processo? A proteína, ela não é o principal macronutriente relacionado a esse objetivo. Então, mais uma vez, é intuitivo a gente pensar que a proteína, ela é o principal nutriente envolvido no ganho de massa muscular, mas não é, certo? A gente precisa de todo um contexto nutricional para desenvolver esse ganho de massa muscular. Nesse caso, já criando aqui um gancho com outro tema, mas a prescrição de carboidratos é extremamente importante. É muito importante nós prescrevermos uma quantidade de carboidratos ok para que o nosso corpo consiga desenvolver massa muscular, para que o nosso corpo pegue a proteína da dieta e use ela para desenvolver massa muscular ao invés de utilizar essa proteína como fonte de energia, tá? Então, pensar somente em prescrever proteína relacionando com o ganho de massa muscular, esse já é um erro. A gente precisa de todo um contexto, boa parte das vezes também, um contexto calórico, através de uma dieta com superávit calórico, para dessa forma nosso corpo utilizar o carboidrato como fonte de energia e destinar aquela proteína da dieta para o ganho de massa muscular. Então, a proteína de forma isolada, ela não garante ganho de massa muscular. Inclusive, pensar dessa forma pode também atrapalhar esse objetivo do seu paciente. Beleza? Então, primeira ideia aqui principal da nossa live de hoje, Nutri. Então, eu queria que você prestasse muito atenção nessa parte aqui. Beleza? Proteínas, mais proteínas, é diferente de mais músculos. Por quê? Anota isso, Nutri. Existe um limite na construção de proteínas dentro de um espaço de tempo. Nós podemos falar que existe um limite para a construção de massa muscular a partir de uma ingestão de proteínas dentro de um espaço de tempo. Trouxe aqui uma analogia, deixa eu só pausar esse aqui. Trouxe aqui uma analogia em relação a isso. Imagina o tanque de combustível de um carro, tá? Se esse tanque de combustível está cheio, o que que vai acontecer se o frentista chegar lá com equipamento para abastecer esse carro? Vai transbordar, certo? A ideia aqui é a mesma. Tudo bem? Uma vez que você garante naquela prescrição uma quantidade adequada de proteínas, aumentar a proteína naquele momento não vai fazer diferença. Podemos considerar isso como um desperdício. Seu corpo vai utilizar essa proteína para outros fins. Pode utilizar essa proteína para gerar energia, ao invés de construir músculos. Tá? Então, mais proteínas é diferente de mais músculos. Porque se fosse assim, seria uma disputa. O ganho de massa muscular seria uma disputa de quem come mais peito de frango. Tá? E não é assim que funciona. Então, existe um limite, né, na construção de massa muscular a partir de uma ingestão de proteínas, mesmo com o estímulo de um treino pesado ou então um estímulo anabólico poderoso através de hormônios. Tá? Existe esse limite. Então, explicando isso melhor, né, dá uma olhada aqui nessa analogia. Primeiro, né, doses de proteínas mais altas não geram mais hipertrofia. Ponto. Então, eu trouxe aqui essa imagem para explicar o passo a passo, o ponto a ponto dessa linha de raciocínio. É como se o excesso de proteínas na refeição fosse o café, né, que está sendo realocado para essa segunda xícara. Então, a proteína é como se fosse esse café, o líquido, né, e a proteína utilizada na construção de massa muscular é essa segunda xícara que está aqui embaixo. A gente consegue visualizar que essa segunda xícara ela já está cheia. E o que que acontece com a proteína que continua sendo utilizada, continua sendo ingerida? Ela vai transbordar. Então, consideramos isso como um desperdício, certo? E na literatura, Nutri, nós temos um nome para isso. Nós chamamos de efeito muscle full, tá? Traduzindo para o português, efeito músculo cheio. Uma vez que esse músculo está cheio, não adianta aumentar essa ingestão de proteínas, tá? Trazendo um olhar também científico para isso. Então, só para mostrar para vocês que eu não estou tirando essas informações do nada. Nós temos artigos científicos que comprovam isso. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico, né, que foi desenvolvido com base nessa informação. Vamos lá, Nutri. Essa linha vermelha aqui no gráfico é como se fosse a construção de massa muscular. Existem aqui termos mais específicos para isso, sinalizações específicas, mas não vamos entrar no detalhe. O principal dessa live aqui hoje é nós pegarmos essa ideia central, tá? Então, o que os pesquisadores aqui fizeram? Os voluntários fizeram um treino, uma sessão de treinamento, ou seja, geraram o estímulo anabólico, tudo bem? Em seguida, eles fizeram uma grande ingestão de proteínas, certo? Então, o que, que essa linha vermelha aqui significa? Essa síntese proteica. Vamos entender dessa forma para simplificar o raciocínio. Essa linha aqui pontilhada, Nutri, é uma soma ali do aminoácido na corrente sanguínea com o estímulo anabólico. Tá? Então, mTOR a gente pode considerar aqui como um estímulo anabólico. Qual a ideia principal desse gráfico? Mesmo com, a gente consegue interpretar isso através da linha pontilhada, mesmo com aminoácido sobrando na corrente sanguínea, certo? E estímulo anabólico, ou seja, o mTOR aqui, ocorreu uma queda na síntese proteica. Vocês conseguem visualizar que existe um fator externo, existe mais aminoácido livre, mais estímulo anabólico, porém, ocorreu aqui a queda da síntese proteica muscular. Então, mesmo sobrando aminoácido na corrente sanguínea, mesmo sobrando estímulo para o anabolismo, para a construção de massa muscular, existe um limite. Tudo bem? E esse limite nós chamamos de efeito muscle full. O momento que esse limite é atingido está aqui nesse pontinho, tá? Mesmo com o estímulo sobrando, nosso corpo ele interrompe a construção de massa muscular. Então, trouxe aqui uma visão científica para a gente entender, né, para ficar claro que esse é o martelo batido em relação à ciência, nessa parte de construção de massa muscular, a partir da ingestão de proteínas. Então, a partir dessa linha de raciocínio, qual é a linha de raciocínio que o nutricionista tem que ter no consultório na hora que for colocar a prescrição de proteínas em prática ali na frente do nosso paciente? Que o maior erro que o nutricionista ele pode cometer na hora de prescrever proteínas é exagerar nessa dose. Tá? É comum o paciente ele fazer isso por conta própria. Ele chega já na consulta comendo mais proteína, comendo mais carne, comendo mais ovo, comendo mais peito de frango, mais whey protein. Tá? Mas o nutricionista ele tem que ter esse conhecimento. Né? Por quê? Fazendo isso por conta própria, pensa comigo. Se o seu paciente ele aumenta o consumo de alimentos fontes de proteína, ele aumenta também, naturalmente, o consumo de gorduras. Né? Se ele aumenta a quantidade de carne, se ele aumenta a quantidade de frango, de ovo, ele aumenta também a gordura da dieta. Então, provavelmente, o paciente que está fazendo isso por conta própria, chega na consulta fazendo esse ajuste por conta própria, ele já está consumindo muita gordura. Então, a chance desse paciente estar em um superávit calórico muito grande, fazendo um consumo de calorias muito alto, é muito grande. Né? E ele também não tem essa ideia de que ele não precisa de um superávit calórico muito grande. Então, nesse contexto metabólico que ele chega no consultório, é comum o paciente estar ganhando muita gordura, inclusive muito mais gordura do que massa muscular. Então, por mais que a gente não tenha nenhum prejuízo, né, físico de saúde com o aumento na ingestão de proteínas, se o paciente faz isso por conta própria, né, a chance dele estar consumindo muita gordura é bem grande, tá? Então, o nutricionista tem que ter essa visão clínica também na hora de reeducar esse paciente. Mas nós temos também, Nutri, outras consequências para esse consumo excessivo de proteínas. Então, quando você erra na prescrição e você exagera na prescrição de proteínas, além de você não estar gerando ali mais benefícios para o paciente, existem algumas consequências negativas. Vamos lá. Primeira delas, Nutri, a dieta do seu paciente fica mais cara. Tá? Os alimentos fontes de proteína, eles são mais caros do que os alimentos fontes de carboidratos e fontes de gorduras. Se ele for, por exemplo, fazer o uso de um suplemento de proteínas em pó, né, um whey protein, uma albumina, para facilitar o consumo de proteínas, isso também tem um custo mais elevado. Tá? Então, em linhas gerais, aumentar a prescrição de proteínas do seu paciente vai tornar a dieta dele mais cara. Tudo bem? Então, essa forma de pensar que alguns profissionais têm de eu vou colocar mais proteína para garantir que o meu paciente ele vai extrair o melhor resultado da hipertrofia, balela, galera. Tá? A gente tem que pensar também nas consequências disso. Então, mais proteína é sinônimo de uma dieta mais cara. Beleza? Segunda consequência negativa de um aumento da prescrição de proteínas irracional, sem nenhuma lógica por trás. Uma dieta menos palatável. Não é tradicional, nutre na dieta do brasileiro um consumo muito alto de proteínas. Tá? Pensando em emagrecimento, isso é até negativo. Você vai precisar incentivar esse paciente a comer mais proteínas. Mas quando a gente fala de aumentar a quantidade de proteínas sem embasamento, sem ter benefícios extras por conta disso, isso diminui a palatabilidade da dieta. Geralmente, nós temos na nossa alimentação tradicional mais gordura e mais carboidrato. Então, quando você chega com uma prescrição com um aporte muito alto de proteínas, que foge completamente com o que aquele paciente estava acostumado, isso para ele pode diminuir a adesão. Né? Porque ali você tem um plano alimentar que não está condizente com a rotina desse paciente. Tudo bem? Então a dieta ela fica menos palatável. Beleza? E um terceiro ponto, Nutri. A dieta fica menos prática. Quando a gente fala dos alimentos fontes de proteína, pensando em levar esse alimento para a rotina, no caso de um paciente que passa o dia inteiro fora de casa, tá? Ele vai precisar de mais recursos. Ele vai precisar refrigerar essa proteína. No caso aqui, dei o exemplo de um frigobar. Muitos não têm acesso a isso na rotina de trabalho. Sair do trabalho e encontrar fontes de proteína segura na rua é mais difícil também comparado a carboidratos. Certo? Então, quando você está aumentando a quantidade de proteínas da dieta do seu paciente, se os pacientes não tiverem os recursos para isso, né, isso pode dificultar a adesão, porque a dieta se torna menos prática. Uma outra questão que eu não trouxe aqui, mas também que é bem, que eu não trouxe nos slides, mas que vale muito a pena a gente pontuar, é que a gente já viu em outras aulas que a proteína ela tem um enorme potencial sacietogênico. O que, que é isso? A partir de uma ingestão de proteínas, nós temos uma maior saciedade comparado aos carboidratos e às gorduras. Tá? Quando a gente fala de uma dieta para hipertrofia, esse paciente, boa parte das vezes, vai precisar de um superávit calórico, comer mais calorias. Se nós colocamos mais proteína, esse paciente pode não ter apetite suficiente para consumir o restante das calorias da dieta. Então, um aumento na prescrição de proteínas, além de não trazer benefícios, pode comprometer a ingestão também de carboidratos, dos lipídios necessários para alcançar o superávit calórico proposto dentro daquele plano alimentar. Fez sentido? Então, esse é mais uma consequência negativa de um aumento indiscriminado da proteína dentro desse objetivo de hipertrofia. Beleza, pessoal? E somando essas três questões que eu trouxe aqui, uma dieta mais cara, uma dieta menos palatável e uma dieta menos prática, né, qual é a consequência natural desses três fatores somados? Né? Menor adesão do paciente. Então, o que, que a gente tem que entender? A gente não pode simplesmente passar uma dieta para o nosso paciente e culpá-lo por não ter tido resultado, uma vez que ele não conseguiu seguir aquele plano alimentar. Aqui nós temos um exemplo claro de uma prescrição que vai dificultar a adesão do paciente. Uma prescrição que não gera benefícios extras pelo aumento na quantidade de proteínas e claramente pode dificultar a adesão desse paciente. Certo? Então é algo que nós precisamos levar em consideração, Nutri, na hora da prescrição. Será que essa conduta está melhorando a adesão do meu paciente? O que, que eu posso fazer para facilitar a dieta do meu paciente? Se é um paciente que não tem recursos financeiros, como que eu posso deixar essa dieta mais acessível, mais barata para que ele consiga seguir? Se é um paciente que tem dificuldade no paladar, como que eu posso deixar essa dieta mais saborosa para esse paciente? Quais são os alimentos que esse paciente está acostumado no dia a dia? Como que eu consigo encaixar esses alimentos dentro desse plano alimentar? Tudo bem? Como que eu consigo deixar essa dieta mais prática para esse paciente carregar no dia a dia? Certo? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração no momento da elaboração do plano alimentar do nosso paciente, Nutri. Quando a gente não faz isso, né, a chance de comprometermos a adesão desse paciente é muito grande. Então, é linha de raciocínio principal aqui para a nossa live de hoje. Um erro comum que nutricionistas cometem trabalhando hipertrofia com o paciente é aumentar muito a prescrição de proteínas. Mais proteínas não significa um maior ganho de massa muscular, principalmente se essa proteína está concentrada em poucas refeições ao longo do dia, por exemplo, almoço e jantar. certo? Então, o ideal é você fracionar o máximo possível essa prescrição de proteínas ao longo do dia, ali pelo menos 4 refeições com proteínas ao longo do dia. Isso é muito mais interessante do que concentrar essa proteína em uma ou duas refeições, tá? Porque existe um limite na síntese proteica em um espaço de tempo. Então, se você coloca muita proteína em um curto espaço de tempo, boa parte dessa proteína vai ser desperdiçada, que a gente viu ali na analogia da xícara de café. Tudo bem? Então, considerando isso, não vale a pena você fazer uma prescrição muito alta de proteínas para o seu paciente. Quando a gente fala de hipertrofia, facilmente nós conseguimos alcançar recomendação só através dos alimentos, sem precisar ficar aumentando cada vez mais os alimentos fontes de proteína. Através de uma alimentação balanceada, nós já conseguimos alcançar as recomendações para hipertrofia. E quando a gente aumenta essa prescrição, né, de forma irracional, sem nenhuma lógica científica por trás, o que a gente pode fazer? É dificultar a adesão do paciente. Por quê? A dieta se torna mais cara, menos palatável para o nosso paciente, né, e menos prática também, considerando que ele vai ter que preparar esses alimentos, ele vai ter que manter refrigerado, dependendo do tipo de alimento que ele vai utilizar, tá? E já pensando em praticidade, o whey protein ele pode ser usado. Não estou questionando aqui que não existe a aplicabilidade de proteínas em pó em dietas para hipertrofia. Por mais que seja viável a gente alcançar essa recomendação só através de alimentos, o whey protein ou outra proteína em pó de alto valor biológico é muito aplicável, é muito prático, é muito fácil o acesso a essas proteínas pensando em uma rotina corrida. Então tem sim uma excelente aplicabilidade para hipertrofia pensando nessa praticidade que esses alimentos trazem, tudo bem? Mas você fazer isso, né? Uma vez que o paciente não tem essa vontade, não se identifica com esse tipo de suplemento e já tem uma alimentação adequada para esse objetivo de hipertrofia, a chance de você estar comprometendo a adesão desse paciente é muito grande. Beleza, pessoal? Lembrando que essa foi só mais uma live de aquecimento para o evento da semana que vem, Imersão Nutricionista de Consultório, que vai acontecer terça, quarta e quinta, dias 3, 4 e 5 de outubro. Evento online, gratuito. Lá nós vamos ver questões práticas sobre distribuição de macronutrientes, né, casos práticos, exames laboratoriais, cálculo do gasto energético. Então, se você ainda não se inscreveu, esse é o momento. Beleza? Já finalizamos aqui a proposta para essa live de hoje. Se surgirem dúvidas, podem mandar aí no chat. Mas esse evento ele vai ser muito mais rico, principalmente relacionando conhecimento científico com prática de consultório. Certo? A gente vê muitos cursos aí que trabalham muito essa parte teórica, mas não levam essa teoria para a aplicabilidade do consultório. Então a gente vai bater bastante nessa tecla no evento. Beleza? Então se você está chegando agora, tem uma galera chegando no YouTube, no Instagram, né? Não deixe de se inscrever aqui no canal. Deixa o like também para mostrar que esse conteúdo está te ajudando. Beleza? E se você está assistindo a gravação, para quem não está conseguindo acompanhar nossas lives ao vivo, pode tirar suas dúvidas comigo lá pelo Instagram da arroba escola da Nutri Esportiva. Certo, pessoal? Vou esperar para ver se vocês têm algumas dúvidas relacionadas a esse tema de prescrição de proteínas na hipertrofia. Mas dúvidas gerais sobre essa questão de prescrição de consultório certamente vão ser tiradas lá na imersão. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, tá bom? Teremos outra live de aquecimento na sexta-feira e depois nós vamos nos encontrar somente na imersão, tá? Somente na terça-feira com o início do nosso evento, certo? A Maria Zélia perguntou, qual é o link da inscrição? Então, Maria, o link tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, para você que tá vendo pelo YouTube, embaixo desse vídeo tem a descrição, né, desse vídeo, e lá vai ter o link para você fazer a sua inscrição, tá? Abrindo a página, é só você preencher com seu nome e com seu e-mail. Uma vez que você preenche, você também vai ser direcionada para um dos grupos de WhatsApp que tem vagas pro evento. Então tem os grupos de WhatsApp específicos do evento, certo? Para você que já está inscrito, preste atenção que esse recado é importante. É uma vez que você está dentro desses grupos específicos do evento, você vai receber as notificações das aulas por lá também, tá? Então, fica de olho no grupo do WhatsApp, que todas as notificações, todas as atualizações sobre os eventos, os materiais complementares, vão ser enviados pelo grupo. Certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Outras dúvidas como essa, vocês podem mandar lá pelo Instagram, beleza? Arroba escola da Nutri Esportiva. E é isso. Uma boa noite para todos vocês e até a sexta-feira.